faz parte do álbum Estrada da Luz. Estávamos em 1984. Eu era pequenina e isto continua tão bom. Professor Luís Sancho, connosco já em linha para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Dr. Luís, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Era a Maria João pequenina e eu também. E também me lembro com muito agrado das flautas do Ranquial, as flautas de bambu tão inovadoras na época, este homem que soube conciliar tão bem a música tradicional portuguesa, porque apesar do nome artístico ser assim muito original, ele é portuguesinho de gema. Eu penso, se não me falha a memória, ele é João qualquer coisa, peço desculpa, não me recordo do nome, mas ele é portuguesinho de gema, mas soube unir a música portuguesa com as nossas tradições, que também são nossas, do mundo, da África, da Ásia, da Índia, da China, e fez estas sintes tão bonitas.
É incrível. É verdade. Professor, eu fui aqui já ao Dr. Google e diz o Dr. Google que Rauquiao é, tal como diz, o nome artístico de João Maria Centeno Gurjão Jorge, nascido em Lisboa. Vamos aqui ver, não diz a data. Ok.
Ai, sempre esconder os anos de vida.
Oh, e outros assuntos à parte, Dr. Luís, hoje... O que é que preparou para nós, enquanto eu continuo aqui a espreitar do Ranquiao e o Uau, que grande biografia?
Falamos dos três nervos cranianos que se seguem, portanto, temos falado dos nervos cranianos, esses prolongamentos de nervos que saem do nosso crânio, do nosso encéfalo. O primeiro era o olfativo, o segundo era o óptico. E agora falamos dos três oculomotores, isto é, são nervos que vão inervar os músculos que movem os olhos. E são um conjunto, incluem o 3, o 4 e o 6. Falta ali o 5 e sobre o 5 falaríamos na próxima edição, porque o 5 é o trigêmeo, é um nervo muito interessante e muito complexo. Mas estes três, o terceiro, o quarto e o sexto, são coletivamente agrupados como os oculomotores, que realmente são eles que vão mover os olhos. Mas isto está muito mal organizado. Na medida em que, estou a brincar, mas na medida em que o sexto nervo craniano inerva um músculo, o quarto nervo craniano inerva outro músculo, e todos os restantes são inervados pelo terceiro nervo craniano. Ou seja, o terceiro é que tem o trabalho todo. Ele inerva... Ora, nós temos 6 músculos que movimentam os olhos. 4 são movimentados por este nervo craniano. E como se isso não fosse suficiente, ele ainda tem funções dentro do olho. Vai ser este nervo que vai regular os 2 músculos que nós temos dentro dos nossos olhos. O músculo que permite fazer a focagem, portanto, quando nós queremos, por exemplo, ler alguma coisa, temos que trazer o nosso ponto de focagem para mais perto. E é uma coisa que vai diminuindo com a idade, não é? A certa altura os nossos pais começam a ler o jornal com os braços estendidos, porque vamos começando a perder esta capacidade de adaptação. Infelizmente é apenas natural. Umas pessoas será mais rápido que outras, mas em princípio acontecerá a todos. Perdão, isto amanhã está
bem.
Difícil de arrancar.
Mesmo, esta acho que é para toda a gente, é coletivo. E eu estava aqui a pensar que para os miúpes, não é, isto que está a referir, até é uma mais-valia.
Sim, os miúpes resistem muito mais a essa evolução. Os miúpes têm muito mais facilidade de ver ao perto, infelizmente compensada com dificuldades de ver ao longe. Mas, em compensação, o seu cristalino, que é o nome que nós damos à lente que está no interior do olho, é uma lente orgânica, não é uma lente de vidro, nem nada que se pareça com isso, é uma coisa mole. mas fascinante, é uma estrutura absolutamente fascinante. Havemos de falar um bocadinho mais sobre o óleo noutra edição desta nossa conversa, mas queria, para tentar focar, senão depois começamos a dispersar, eu dizia que o terceiro nervo, que é o oculomotor comum, coordena os dois músculos de dentro do olho, que são então estes que regulam a forma do cristalino, nos permitem focar mais perto ou mais longe, e também a pupila, que regula, a íris da pupila, que regula a quantidade de luz que deixa entrar no nosso olho. Portanto, quando nós estamos num ambiente com muita luz, a íris contrai e ficamos com a pupila muito pequena. E quando estamos em ambientes com pouca luz, pelo contrário, ela vai abrir. Ora, esses movimentos são também coordenados por este oculomotor. Portanto, eu, se fosse ao oculomotor, sindicalizava-me e apresentava uma queixa, porque, reparem, ele tem que inervar quatro músculos que movem o olho fora, portanto, movem o olho como um todo, ainda tem que tratar destes dois músculos internos do olho, e depois ele ainda vai ter um papel nas glândulas, portanto, nas glândulas lacrimais e não só. Ou seja, ele acaba por fazer imensa coisa. Enquanto que os outros dois preguiçosos, ou seja, estamos a brincar, o nervo trocleário, que é o quarto, e o abdutor, que é o sexto, cada um deles só inerva um músculo. Já viu como há má distribuição?
Realmente, não é justo.
Mas a verdade é que isto funciona tudo mais ou menos bem, não é? Os nossos olhos mantêm, tirando, claro, aquelas pessoas que têm problemas de estrabismo, mas que hoje em dia se consegue reparar essa condição com alguma facilidade, mas os nossos olhos trabalham muito bem e coordenam-se muito bem e olham para todos os dois para o mesmo lado quando nós queremos, não é?
E um dia, agora vou alinhar na brincadeira, havemos de ser velhinhos, professor, e ainda a fazer rádio, o professor a dizer, lembra-se daquele nervo que fazia mais que os outros, afinal está explicado porquê.
Ai, pois, estas coisas, há uma frase que eu uso muito com os meus alunos quando eles me perguntam esse género de coisas, porquê que é assim, isso? Um dia explicaram um rei inglês, que eu não sei qual deles, o sistema de como é que o universo estava organizado no modelo heliocêntrico. E o comentário do monarca foi, se Nosso Senhor me tivesse consultado, eu ter-lhe sugerido um arranjo um bocadinho mais simples. E eu às vezes também digo, quando os meus alunos perguntam, mas porquê é que tantos músculos neste e os outros só têm um, e porquê é que isto é? Olha, se Nosso Senhor tivesse consultado, se calhar eu teria sugerido uma coisa mais, uma distribuição mais equilibrada, mas ele não me perguntou nada, olha.
É o que temos, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Ui, isso agora.
O Dr. Luís Sanches connosco sempre de segunda a sexta-feira, depois das 9 da manhã, para falar-nos do funcionamento do nosso corpo humano, para que cada um de nós, dentro das suas possibilidades, é claro, possa aprender mais alguma coisa de relevância e, sobretudo, valorizar esta máquina da qual, com maior ou menor saúde, todos somos portadores. Dr. Luís, resta-me, como sempre, agradecer-lhe e, por que não, no fecho, deixá-lo escolher a música que vem a seguir.
Olha que eu ontem tive consequências.
A sério?
Tive pessoas que me perguntam, tu como é que tu foste escolher uma banda dos anos 90 que ninguém conhece, em vez da grande Cher que está a vir há mais tempo que a humanidade? Gente exagerada, meu Deus.
Não se agrada a todos.
Eu expliquei, eu escolhi os Boney M, desculpa, eu escolhi os M People, porque os M People também foram banda sonora da minha juventude, da minha vivência universitária.
Isso,
a Cher
muito bem.
Sempre existiu. Eu lembro-me de ser criança e ouvir a Cher e o Bono a cantar I Got You.
Que acabou por tocar logo a seguir e Cher, que na maioria até detesta as suas músicas, segundo ela mesma disse. Não sou eu que estou para aqui a inventar. Ora, projeto de mudança. Há palavras que nos beijam? A namora ou Sérgio Godinho a recordar terça-feira, professor?
Uf, talvez a namora.
Aí vamos nós com a namora. Quer fazer as despedidas?
É só a recomendação habitual, que os nossos ouvintes já devem estar fartos de escutar, mas vamos continuar a fazer o nosso papel nesta pandemia e manter as regras de segurança como nos são recomendadas, não é? E todos, para que todos possamos fazer parte deste esforço coletivo de preservar a saúde.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso contra maçãs.